Ó Senhor dos Senhores, de forma tão feroz, por favor, me diga quem é você. Ofereço minhas reverências a você. Por favor, seja benevolente comigo. Não sei qual é a sua missão e desejo ouvir falar sobre ela. Aqui a rime kobavam ugrarupo namostu te deva vara prasida vigyatum ichami bhavantam adyam nahi prajanamitava pravritim. O bem-aventurado Senhor Krishna disse: eu sou o tempo, destruidor dos mundos, e eu vim aqui para devorar todas as pessoas, com exceção de vós, os Pandavas. Todos os soldados aqui de ambos os lados serão mortos. É um fato que aconteceu há 5.000 e poucos anos atrás, a guerra de Kurukshetra. Embora Arjuna soubesse que Krishna era seu amigo e a suprema personalidade de Deus, ele, não obstante, estava perplexo com as diversas formas exibidas por Krishna. Por isso, ele voltou a perguntar sobre a verdadeira missão desta força devastadora. Está escrito nos Vedas que a verdade suprema destrói tudo, até mesmo o Brahma. Krishna fala no Gita: eu sou o tempo que tudo devora. Então, tudo está sendo devorado pelo tempo. E Krishna é o tempo, Krishna é tudo, né? Materialmente falando, né? Tudo está sendo devorado materialmente falando por Krishna, porque no céu transcendental, nas moradas eternas, lá é só alegria, não tem começo, meio e fim, não tem essas coisas que acontecem aqui nos mundos materiais. Nada de ruim, né, Bimala? Tudo de bom que acontece aqui, na forma original da bondade, está lá, na bondade pura. Aqui tem a bondade material misturada com ignorância e paixão. Está escrito nos Vedas que a verdade suprema Krishna destrói tudo, até mesmo Brahma, o filho primogênito, a pessoa mais poderosa do universo. Prabhupada cita umas linhas aqui e explica que eventualmente todos os brahmanas, os governantes e todos os demais são devorados pelo Supremo. Tudo está sendo destruído pelo templo, né? Ou pelo tempo, desculpem. É o templo também, né, Bhima? Tudo, né? Tudo significa tudo, tudo que é material, né? Se bem que o templo não é material, mas se manifesta materialmente, enquanto a manifestação está presente. Tem muitos detalhes, né? É uma ciência, não é um conhecimento qualquer, não é um conhecimento incompleto, imperfeito. Então tem muitos detalhes, é um conhecimento ilimitado sobre Deus e as coisas de Deus, seus mundos, suas formas, suas energias. Esta forma do Senhor Supremo Krishna é um gigante que tudo devora, e aqui Krishna se apresenta nessa forma do tempo que tudo devora. Com exceção de uns poucos Pandavas, todo mundo que estava presente naquele campo de batalha seria devorado por ele. Arjuna não estava a favor da luta, e nem Krishna, né? Porque muita gente, Krishna instigou Arjuna a lutar. Não, Krishna fez de tudo para que essa guerra não acontecesse. Mas os governantes demoníacos que estavam no poder não quiseram ouvir, não quiseram fazer um acordo, não quiseram chegar à sanidade, à razão. Então a luta foi inevitável, mas foi uma guerra santa. Guerra santa não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho, e ela só acontece para tirar os demônios do poder. Isso é guerra santa. Então muita gente ouve falar de guerra santa e acha que é isso aí, ó, que acontece no mundo, né? Onde se matam mulheres, crianças, velhos, os combatentes lutam desigualmente, né? não tem igualdade entre os combatentes, e o motivo é demoníaco. Arjuna não estava a favor da luta e pensou que era melhor não lutar. então não haveria frustração. Em resposta, o Senhor Krishna disse que, mesmo se ele não lutasse, todos eles seriam destruídos, pois esse era o plano dele. E os planos de Deus nunca falham. Se ele parasse de lutar, eles morreriam de outra maneira. Não poderia deter a morte, mesmo se não lutasse. De fato, eles já estavam mortos. Tempo é destruição, e todas as manifestações serão banidas pelo desejo do Senhor Supremo Krishna. Essa é a lei da natureza. Qual natureza? A natureza de Deus, véio. Só existe uma natureza, né, Bhimala? A natureza de Deus. Portanto, levante-se e prepare-se para lutar. Depois de conquistar os seus inimigos, você desfrutará de um reino próspero. Eles já estão mortos por minha disposição. E você, ó Savyasati, poderá ser nada mais que um instrumento na luta. Savyasati se referia àquele que na batalha pode atirar flechas com grande perícia. Desse modo, Arjuna é chamado de guerreiro habilidoso, capaz de atirar. E o negócio aqui pipocou, Bimala, a live aqui do Bigol Live pipocou. Você encontrou algum problema na usar o Bigol Live? Não vou nem responder. É, o problema é esse telefoninho velho aqui, o velhinho. Esse telefoninho não está aguentando mais nada, Bimala. É. Fazer o quê, né? Melhor um tio cego que nenhum tio. Vamos tentar de novo aqui. Melhor um tio cego que nenhum tio. Então vamos lá. Onde eu estava mesmo, Bimala? Ah, tá. Onde estava falando desse outro nome de Arjun, né? Savyasati. Savyasati se refere àquele que na batalha pode atirar flechas com grande perícia. Desse modo, Arjun é chamado de guerreiro habilidoso, capaz de atirar flechas para matar os seus inimigos. E não são flechas comuns, né? São flechas atiradas com mantras que podem matar um feto dentro do ventre da mãe sem matar a mãe e destruir o planeta inteiro se o guerreiro quiser e for qualificado, é claro, né? Simplesmente converta-se num instrumento. Esta palavra também é muito significativa. Nimitta Matram. O mundo inteiro se move de acordo com o plano da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Muita gente acha que o mundo está desgovernado, que não tem ninguém no controle, mas não. O mundo inteiro segue o plano traçado por Deus. Deus é o autor, o escritor, produtor, patrocinador, diretor, é tudo, né, Bimala? Então, tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Krishna assinou embaixo. Então, nessa era é montado um cenário onde as mais loucas almas realizam seus mais loucos desejos e, claro, pagam por isso, né? Pagam por isso, né? Todo mundo está fazendo o que acha certo e está recebendo as reações do seu achismo. O mundo inteiro se move de acordo com o plano da Suprema Personalidade de Deus, e o plano de Deus é esse, né? Satisfazer os desejos de todos os seus filhos, bons e maus. As pessoas tolas, que não têm conhecimento suficiente, pensam que a natureza se move sem um plano e que todas as manifestações não passam de formações acidentais. Há muitos assim chamados cientistas que sugerem que talvez tenha sido assim ou talvez tenha sido assado. Mas não é questão de talvez, ou pode ser, quem sabe. Existe um plano específico sendo levado a cabo neste mundo material. Qual é este plano? Esta aqui é a resposta, Bimala. Esta manifestação cósmica é uma oportunidade para as almas condicionadas voltarem à morada eterna de Deus, Krishna. Está vendo? É, se por um lado Krishna quer satisfazer os desejos de todos, por outro lado o desejo dele é que todos parem de sofrer e voltem para casa. É, parem de sofrer, voltem à sanidade e voltem para casa. É por isso que Krishna faz estas cadeias de nascimentos e mortes, para reformar os presos, este hospício para curar as loucuras das almas condicionadas, esse banheiro, né? Esse banheiro também tem vários aspectos, vários ângulos, vários ângulos de visões, né? Esse banheiro aqui, onde a gente vem, faz o que tem que fazer e sai fora do banheiro. Esse mundo é como um banheiro, né? É, tem o banheiro de primeira classe, os planetas superiores, celestiais, paradisíacos, os banheiros de segunda classe, que é esses planetas intermediários, e os banheiros de terceira classe, os planetas inferiores ou infernais. Onde eu estava? Tá, essa máxima aqui. Esta manifestação cósmica é uma oportunidade para as almas condicionadas. As almas condicionadas. Tá, vou ler de novo. Não me apressa, não, Bimala, senão eu erro tudo. Esta. Posso continuar? Nossa, não é fácil, não, hein? É hoje, hein, Bimala? Já sou ruim de serviço, ainda você fica me apressando aqui. Não dá, aí não dá. Aí não dá certo, não tem como dar certo. Eu vou contar até. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Não respirei, tá? Agora eu vou tentar de novo. Esta manifestação cósmica é uma oportunidade para as almas condicionadas voltarem ao Supremo, de volta ao lar, de volta à morada eterna. Mas, se não quiser voltar, pode continuar quebrando a cara aí. Pode continuar sendo um macaco bailarino nas mãos de uma mulher, ou um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. É, pode quebrar a cara à vontade e achar que controla ainda. O duro é que o cara é um pau mandado da mulher. O cara é os caras, só 99,9999% das pessoas são pau-mandados da mulher e acha que são independentes, acha que faz o que quer, acha que faz e acontece. É. Eu não sou casado. É, mas tem uma mãe, não tem não? Então. É, eu estava vendo um filme lá, o cara, na hora H lá, se ferrando. Ai, eu quero minha mãe. Ai, mãe. Ai, minha mãe. É, e por aí vai, né? Tá, já parei de falar, Bima. Se eu corto, eu me perco. Tava aqui, ó. Tá terminando já. Enquanto elas tiverem a mentalidade arrogante que as faz tentar dominar a natureza material, elas estarão condicionadas. Mas qualquer pessoa é... São cachorros bailarinos, cachorros bailarinos, macacos bailarinos, quem não é um devoto puro de Deus, porque o devoto puro de Deus não é controlado por mulher nenhuma, né? Enquanto, tá aí a diferença, é um sintoma, né? Se a mulher faz o que quer do cara, né? É. Eu vi até mestre, tem mestre até de... Que a discípula manda e desmanda, né? Ah, eu quero tal nome, eu quero ser iniciada com tal nome ainda. Tá? É, cada mestre tem um discípulo que merece, e cada discípulo ou discípula tem um mestre que merece, né? Quer ser enganado, Krishna manda um enganador para ela ou para ele. Tá. E o mestre acha que está fazendo e acontecendo, mas é controlado pelas discípulas, né? É. Tá, não, eu vou parar por aí, Bima, senão vai dar pano pra manga. Enquanto elas tiverem a mentalidade É, o mestre de Prabhupada, né? Quando uma discípula, eu preciso falar com o senhor em particular. Ele falou, não. Seja o que for que você tenha que dizer, pode falar aqui na frente dos meus discípulos. O quê? Ficar sozinho com uma mulher? É muito arriscado. Tá outro ponto, outros assuntos, tá, então vamos aqui. Enquanto elas tiverem a mentalidade arrogante aí, Maia não brinca em serviço, não. Maia bota suas representantes aí para entrar e destruir tudo, né? É só os líderes marcarem que Maia entra e faz o que quer, faz e desfaz, e os caras ainda acham que estão por cima, estão controlando. Essa é a grande ilusão, né? Achar que controla Maia, achar que controla a natureza material, achar que controla as representantes de Maia. Tá bom. Controla porcaria nenhuma. Enquanto elas tiverem a mentalidade, elas, as almas condicionadas que somos nós, né? Enquanto elas tiverem a mentalidade arrogante que as faz tentar dominar a natureza material, elas estarão condicionadas. Tá vendo? Não, eu estou no controle. Eu sou um grande mestre. Eu controlo meus discípulos, minhas discípulas, tá bom. Mas já só de pensar que é um mestre, já dançou. Já dançou, né? Eu sou um mestre. Ah, já era. É só uma questão de tempo para todo mundo ver, né? Mas qualquer pessoa que possa compreender o plano do Senhor Supremo Krishna e cultivar a consciência de Deus Krishna é muito inteligente. A criação e destruição da manifestação cósmica estão sob a direção superior de Deus Krishna. Desse modo, a batalha de Kurukshetra foi lutada de acordo com o plano de Deus. Arjuna estava se negando a lutar, mas se lhe disse que deveria lutar e ao mesmo tempo desejar o Senhor Supremo Krishna, então ele seria feliz. Se uma pessoa está em completa consciência de Deus Krishna e se sua vida está dedicada ao serviço transcendental dele Krishna, esta pessoa é perfeita. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. E agora sim, O Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Ah, mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, tá bom, gente boa? Então tá bom. Qualquer dúvida, se não achar os links, fale com a gente. E agora, hein, Bimala, tem aniversário? Não tem aniversário? Deixa eu ver aqui, calma. Essa história de duas agendas... Não, não, tá na... Perfeito. Não, não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. É perfeito. Duas agendas é perfeito. Ah, por que não faz três agendas? Aí fica melhor ainda. Não, não, não tô sendo sarcástico, não, amigo. Ah, tem passatempo. Então vamos ler o passatempo aqui. Tô vendo o devoto aqui rindo de orelha a orelha, com o rapaz também, rindo de orelha a orelha, para variar, né? encontrou o devoto, pôs a mão no livro de Prabhupada, é isso aí que acontece, é a felicidade da alma. Aqui tem uma senhora também rindo junto com o devoto, com os livros na mão. Tá, vê menos e lê mais, tá. Em Curitiba, o devoto Gustavo encontrou o João, que contou que após ver o canto e dança público de Hare Krishna, decidiu passar rapidamente pelo festival Hare Krishna de 40 anos das formas de Deus. Mais tarde, quando ouviu a música mantra do Nando Reis, percebeu que os nomes Nitai Gauranga e Goura Hari, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Goura Hari, Goura, não é para cantar, tá? É, Nitai Gauranga, Goura Hari da música falam dos mesmos homenageados no festival Hare Krishna. João é músico e gostou de nossa cultura estar intimamente ligada às vibrações sonoras. Comprou seus livros feliz e prometeu visitar o templo. Na foto 2, Gustavo sentiu que precisava falar mais diretamente sobre Deus, Krishna, e começou com esta senhora, que imediatamente reciprocou, dizendo: "O que eu mais gosto em vocês, Hare Krishnas, é que vocês realmente falam de Deus. O programa de devotos de Harakanta Prabhu, que prioriza o desenvolvimento de bom caráter, é o programa que faz devotos, né, do Prabhu Harakanta, que prioriza o desenvolvimento de bom caráter, oferece um benefício tangível e honesto aos distribuidores, dando-lhes lindas realizações e levando-os a comportamentos puros que os mantém ligados ao espírito de pregação de forma profundamente gratificante e consequentemente duradoura. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai, jaya Prabhupada, jaya Prabhupada, jai Prabhupada patita pavana." Tá bom, Bimala, já parei. Não, já acabou. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Bom, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, capítulo As Quatro Classes Sociais da Sociedade, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Avagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam. Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Paramos aqui, deixa eu ver. Ah, é. É exatamente aqui, Bimala. Se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição nos modos da natureza e gradualmente deixa essas atividades, ela alcança a fase de Nishkama. Se alguém, pouco a pouco, abandona sua tradição e deveres hereditários e, assumindo sua posição natural, tenta servir a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele gradualmente torna-se capaz de se livrar dessas atividades e então alcança a fase de Nishkama, em que se livra dos desejos materiais. Nishkama é sem desejos materiais. Pensou? Viver sem desejos materiais? Que maravilha! É a perfeição, né? Meu querido rei, se um campo agrícola é cultivado repetidas vezes, o seu poder produtivo diminui e nenhuma semente que é nele plantada consegue germinar. Assim como algumas gotas de manteiga clarificada jogadas ao fogo jamais o extingue, ao passo que uma inundação de manteiga clarificada acabará apagando. Do mesmo modo, o excesso de desejos luxuriosos mitigará inteiramente esses desejos. Se alguém lança continuamente gotas de manteiga clarificada ao fogo, este não se extinguirá. Porém, se ele coloca de chofre uma volumosa quantidade de manteiga clarificada no fogo, há muita possibilidade de este apagar-se inteiramente. De modo semelhante, àqueles que são muito pecaminosos e, como consequência, nasceram em classes inferiores, têm permissão de desfrutar plenamente de atividades pecaminosas, pois com isso eles acabarão por detestar essas atividades e então conseguir a oportunidade de se purificarem. É fazer até enjoar, né? Se ferrar do primeiro ao quinto. Aí o cara, não quero mais não, chega, já quebrei a cara demais. Mas, enquanto a pessoa tiver as ilusões de ser feliz com essas coisas, né? Vai continuar preso ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Se, em seu comportamento, alguém apresenta as acima descritas características de sacerdote brâmana, governante, comerciante ou classe baixa, mesmo que ele tenha aparecido em alguma classe diferente, deve ser aceito de acordo com os sintomas qualificadores. Nesta passagem, Narada Muni afirma claramente que não é com base no nascimento que alguém deve ser aceito como um sacerdote brâmana, um governante, um comerciante ou uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador, pois embora esteja tão em voga, isto não é aceito pelas escrituras autorizadas. Como se afirma no Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnya Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasha. Em português. Logo, as quatro divisões da sociedade, sacerdotes brâmanas, governantes, comerciantes e artistas e trabalhadores, devem ser estabelecidas de acordo com as qualidades e as atividades. Se alguém nasce em família de sacerdotes brâmanas e adquire as qualificações sacerdotais bramínicas, ele deve ser aceito como um sacerdote brâmana. Caso contrário, deve ser considerado um amigo do sacerdote brâmana. De modo semelhante, se um artista ou trabalhador, uma pessoa de classe baixa, adquire as qualidades sacerdotais bramínicas, embora tenha nascido em família de classe baixa, ele não é uma pessoa de classe baixa, porque desenvolveu as qualidades sacerdotais brahmínicas. Ele deve ser aceito como um sacerdote brahmana. O movimento Hare Krishna destina-se a fazer com que as pessoas desenvolvam essas qualidades sacerdotais brahmínicas. Em outras palavras, o movimento Hare Krishna é uma escola de mestres. Independentemente da comunidade em que alguém tenha nascido, se ele desenvolver as qualidades sacerdotais brahmínicas, deverá ser aceito como um sacerdote brahmana, podendo então aceitar a ordem de vida renunciada. Quem não desenvolve qualidades sacerdotais brahmínicas não pode receber a ordem de vida renunciada, a quarta iniciação. O nascimento não é o fator fundamental que serve para designar alguém como sacerdote brâmana, governante, comerciante ou classe baixa, artista e trabalhadores. Essa compreensão é muito importante. Nesta passagem, Narada Muni diz explicitamente que alguém poderá enquadrar-se na casta em que nasceu, se tiver as qualificações correspondentes. Caso contrário, não. Quem obteve qualificações sacerdotais brahmínicas deve ser aceito como um sacerdote brâmana, não importa onde tenha nascido. Do mesmo modo, se alguém desenvolveu as qualidades de classe baixa, de um artista ou trabalhador ou um comedor de cão, deve ser classificado de acordo com os sintomas que apresenta, não importa onde tenha nascido. É o sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais é perfeito e completo. Mas, se for usado de forma errada, não tem como dar certo, né? Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do sétimo canto, 11º capítulo do Śrīmad-Bhāgavatam, intitulado As Quatro Classes Sociais de uma Sociedade Perfeita. Minha mãe é uma sacerdotisa brâmane e meu pai é um sacerdote brâmana. E você acha que você é um sacerdote brâmana também, tá bom. Não é o que os mestres acham, não é o que as escrituras acham, as escrituras autorizadas, e não é o que as pessoas santas acham. Só porque nasceu de pai e mãe de classe elevada, acha que é elevado também. Cadê as suas qualificações? Não tem, né? Então você é uma classe baixa. Capítulo 12. As quatro classes transcendentais de uma sociedade perfeita. Este capítulo descreve especificamente o estudante celibatário e a pessoa na fase de retirante, e também faz uma descrição geral das quatro classes, que são estudantes celibatários, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados. No capítulo anterior, o grande sábio Narada Muni descreveu a sociedade de acordo com as quatro classes sociais. E agora, neste capítulo, passará a descrever as fases de avanço transcendental nas quatro classes transcendentais, os quais são conhecidos como celibatários, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados. O celibatário deve viver sob o cuidado do mestre espiritual verdadeiro, oferecendo-lhe sinceros respeitos e reverências, agindo como seu servo humilde e sempre cumprindo a sua ordem. O estudante celibatário, estando sob a orientação do mestre espiritual, deve ocupar-se em atividades transcendentais e estudar a literatura védica. De acordo com os sistemas de estudante celibatário, ele deve vestir-se com um cinto, pele de veado, usar o cabelo emaranhado e carregar um bastão, um cântaro e ter um cordão sagrado. Todos os dias, ele deve pedir doações durante a manhã e ao entardecer, deve oferecer ao mestre espiritual todas as doações coletadas. O estudante celibatário deve aceitar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, após a ordem do mestre espiritual. E se acaso o mestre espiritual se esquecer de mandar o discípulo comer, este não deve tomar o alimento oferecido a Deus por sua própria iniciativa. Ao invés disso, deve jejuar. O estudante celibatário deve aprender a satisfazer-se com comer apenas o que for absolutamente necessário. Deve ser muito hábil em executar as suas responsabilidades. Deve ser fiel e deve controlar os sentidos e, na medida do possível, procurar evitar a associação com mulheres. O estudante celibatário deve muito estritamente abster-se do convívio com mulheres e não deve fazer companhia a devotos casados e a pessoas muito apegadas a mulheres. Tampouco deve o celibatário falar com uma mulher a sós. Imagine, né? Se nem o estudante celibatário pode falar a sós com uma mulher, imagine um mestre espiritual. Após completar essa sua educação de estudante celibatário, ele deve dar uma oferenda de gratidão a seu mestre espiritual. E então pode partir para o lar e aceitar a próxima classe, né, o próximo degrau, né, nessas classes transcendentais, que é um devoto casado. Ou pode, começa como estudante celibatário, aí o próximo grau de elevação é devoto casado, se casa. Ou pode, calma, Bimala, não me apressa não. Ou pode, inclusive, continuar sistematicamente como um estudante celibatário. Isso acontece por volta, se a pessoa começou desde criança, né? Então isso acontece por volta dos 20 aos 25 anos. Ele pode continuar um celibatário ou pode se casar. Os deveres do devoto casado e do devoto celibatário, assim como os deveres dos renunciados, estão prescritos nas escrituras autorizadas. O devoto casado não deve desfrutar de vida sexual irrestrita. Na verdade, todo o propósito da vida védica consiste em dar... Vamos parar aqui, onde vai se começar a falar o que o devoto casado deve fazer e o que ele não deve fazer. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. E no Sebo, acho que no Sebo tem 3 livros dessa coleção aí, para quem gosta de comprar livros no Sebo, né? Livros usados. Tô clicando aqui, Sebo. Calma, Bimala. Aqui, ó. Tem Bhagavad Gita de luxo, volume 2, Bhagavad Gita econômico, tá aqui, ó. 1, 2, 3. 3 volumes da coleção Shrimad Bhagavatam no Sebo. E tem também um Veda 1, Segredos do Oriente, né? Então tá aí, ó. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Calma, não me apressa não. Onde nós paramos, hein? Aqui mesmo? Certeza, Bimala. Vai que esse burro mais rápido do mundo mudou. Mudou a página aqui. É porque você sai do programa, depois volta. Ah, tá aqui. É aqui mesmo. Ah, é. Paramos aqui onde vai se dar o tamanho exato de nós, almas eternas. Se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes e então tomarmos uma dessas partes e a dividirmos em outras 100 partes, esta partícula muito diminuta corresponde ao tamanho de uma das inumeráveis entidades vivas que somos nós, né? Ou seja, nós somos menores do que um átomo material. Todas elas são Chit-Kana, partículas de espírito e não de matéria. Nós somos antimatéria. Nosso corpo é material, mas nós não somos materiais, nós não somos pó, né? Como do pó veio, do pó vai. É doce ilusão. Não somos pó, somos energia antimatéria, somos transcendentais, somos eternas, não somos materiais. É quem não entendeu isso não vai entender nada, né? É a primeira lição da vida espiritual. Não somos esses corpos materiais, temporários, miseráveis e perecíveis. Somos almas eternas. Não temos nada a ver com terra, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Todos esses elementos são materiais, grosseiros e sutis. Os inúmeros brahmandas... É isso mesmo, irmão. Os inúmeros brahmandas ou universos surgem dos poros do corpo do Senhor Krishna. E inúmeras entidades vivas também surgem dos poros do corpo transcendental do Senhor Krishna. Este é o processo da criação material. Sem a entidade viva, esta natureza material não teria sentido. Ambas emanam dos poros do corpo transcendental do Senhor Mahavishnu. Elas são energias diferentes. O Bhagavad Gita 7.4 explica isso. Bumirapo nalovayo kamanobudirevacha ahankara ityame binaprakritirashtada. Em português, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Esses oito compreendem, em conjunto, minhas energias materiais separadas. Os elementos materiais, que também provêm do corpo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são uma categoria diferente de energia. Embora também provenham do corpo do Senhor Krishna, as entidades vivas estão num nível de energia superior. Aqui Prabhupada cita outro verso: Apareyam mitas tuaniam prakritim vidime param jivabhutam mahabaho jajedam dariyate jagat. Em português: além desta natureza inferior, ó poderoso Arjuna, há uma energia superior que é minha e consiste em todas as entidades vivas lutando com a natureza material e mantendo o universo. Bhagavad Gita 7.5. A energia inferior, a matéria, não pode agir sem a energia superior, assim como o carro não pode andar sem o motorista. O avião não pode voar sem o piloto. Então não importa que tipo de veículo a pessoa use, um fusquinho, uma bicicleta, uma moto, um patinete, né, Bimala? Sem o motorista, nenhum veículo funciona. Mesmo que o motorista esteja usando o controle remoto e etc. Tá? É preciso um ser vivo para mover qualquer tipo de veículo material. Somos os motoristas e não os veículos. Os Vedas explicam tudo isso com muita clareza. A teoria materialista de que a vida surge da matéria não tem fundamento. É mais uma teoria furada. Vida e matéria vêm da entidade viva suprema. Sendo, portanto, a fonte de ambas, Krishna, essa entidade viva suprema é descrito no Vedanta Sutra como Jamadhyasyadhyata 1.1, ou a fonte da qual tudo se origina, Sarvakarana Karanam. O verso seguinte explica mais este assunto. Calma. Desde um tempo que se perde na memória, após impor à natureza material as três qualidades, a suprema personalidade de Deus, Krishna, injeta os sêmenes de inúmeras entidades vivas dentro do ventre dessa natureza material. Assim, a natureza material dá à luz a totalidade da energia material, conhecida como Hiramaya Mahatattva, em português, a representação simbólica original da manifestação cósmica. Esta citação é do Srimad Bhagavatam 3.26.19. O Senhor Kapila está explicando à sua mãe a relação existente entre a suprema personalidade de Deus, Krishna, e a natureza material. Ele lhe está informando como a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a causa de onde se originam as entidades vivas surgidas da natureza material. Acima dos 28 elementos da criação material está a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. O Deus único, o Pai de todos, é aquele que dá o sêmen, a semente, né, que fecunda a mãe natureza. A vida não vem da matéria, mas sim da própria vida. Como explicam os Vedas, Nityo Nityanam, Chetanash Chetananam, Katha Upanishad 2.2.13. O Senhor Supremo Krishna é a fonte da qual se origina a vida. Deixa eu tomar água. No devido curso do tempo, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, Mahavishnu ou Mahavaikunthanatha, Deus tem nomes incontáveis, por intermédio de outra expansão sua, coloca a semente das entidades vivas no ventre da natureza material. Esta citação é do Srimad Bhagavatam 3.5.26. Este verso mostra como é que as entidades vivas entram em contato com a natureza material. Assim como a mulher não pode gerar filhos sem se unir com um homem, a natureza material não pode procriar as entidades vivas sem estar em união com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Relata-se como o Senhor Absoluto Krishna torna-se o pai de todas as entidades vivas. Em todo o sistema de religião aceita-se o fato de que Deus é o Pai Supremo de todas as entidades vivas. Segundo o cristianismo, Deus, o Pai Supremo, fornece às entidades vivas tudo aquilo que lhes é necessário. Portanto, os cristãos oram: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qualquer religião que não aceite o Senhor Supremo Krishna como o Pai Absoluto chama-se Kaitava Dharma, ou religião enganadora. O Srimad Bhagavatam 1.1.2 rejeita tais sistemas religiosos. Só um ateu não aceitaria o Onipotente Pai Supremo, Krishna. Quem aceita o Onipotente Pai Supremo obedece-lhe as ordens e torna-se uma pessoa religiosa. Como eu falei agorinha, Deus tem muitos nomes, né? Uns conhecem como Alá, Buda, Jeová e etc., mas aceitam, como está falando aqui, um Pai Supremo. Não importa o nome que deem a ele. Podem mudar o nome de uma flor, mas o perfume é o mesmo. Em primeiro lugar, manifesta-se a totalidade da energia material, e desta surgem as três classes de egotismo, que são as fontes originais de onde se expandem todos os semideuses, que são as deidades controladoras, sentidos e elementos materiais. Lê de novo. É do mesmo bananadinho, é verdade, Bimala, eu vou ler de novo. Em primeiro lugar, manifesta-se a totalidade da energia material, e desta surgem as três classes de egotismo, que são as fontes originais de onde se expandem todos os semideuses, sentidos e elementos materiais. As três classes de egotismo são tecnicamente conhecidas como Vaikarika, Taijasa e Tamasa. O Mahatattva encontra-se dentro do coração, ou Chitta, e a deidade predominante do Mahatattva é o Senhor Vasudeva, Bhagavatam 3.26.21. O Mahatattva transforma-se em três divisões: Vaikarika, egotismo em bondade, do qual manifesta-se o 11º órgão dos sentidos, a mente, e cuja deidade predominante é Aniruddha, Bhagavatam 3.26, versos 27 e 28. 2. Taijasa, ou egotismo em paixão, do qual manifestam-se os sentidos e a inteligência, e cuja deidade predominante é o Senhor Pradyumna, Bhagavatam 3.26, 29, 30 e 31. 3. Tamasa, ou egotismo em ignorância, do qual se expande a vibração sonora, e da vibração sonora manifesta-se o céu, e manifestam-se também os sentidos, a começar pelo ouvido, Bhagavatam 3.26, 32. O Senhor Sankarsana é a deidade predominante destas três classes de egotismo. No tratado filosófico conhecido como Sankhya Karika, afirma-se que... Prabhupada cita aqui uma linha, né? Calma, estou ladeando a página. E explica que, combinando todos os diferentes elementos, o Senhor Supremo Krishna criou todos os universos. Tais universos são ilimitados. Desculpem, vou ler de novo. Combinando todos os diferentes elementos, o Senhor Supremo Krishna criou todos os universos. Tais universos são ilimitados. Não há possibilidade alguma de enumerar todos eles. Aí o cientista acha que só tem esse aqui, né? É, só esse planetinha tem vida, só existe esse universo, mas não, existem incontáveis universos, e como está sendo falado aqui, né, não há possibilidade alguma de enumerar todos esses incontáveis universos. Imagina, né, quando Deus solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. A primeira forma do Senhor Vishnu chama-se Mahavishnu. É ele o Criador, de quem se origina a totalidade da energia material. Os inúmeros universos emanam dos poros de seu corpo. Entende-se que esses universos flutuam no ar enquanto o Mahavishnu exala. Eles são como partículas atômicas que flutuam nos raios solares e atravessam as frinchas de uma tela. Dessa maneira, a expiração de Mahavishnu cria todos esses universos que retornam ao seu corpo quando ele inala. As opulências ilimitadas de Mahavishnu estão muito além do conceito material. Os Brahmas, os primeiros filhos de Deus, os filhos primogênitos de Deus, né? Deus tem um filho primogênito em cada um dos incontáveis universos, e os outros senhores dos mundos mortais aparecem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos durante uma única expiração dele. Adoro Govinda, o Senhor primordial, pois o Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Esta citação é do Brahma Samhita 5.48. Mahavishnu é a superalma de todos os universos, deitado no oceano causal. Tá bom, parar aqui, vou ler e vou parar. Mahavishnu é a superalma de todos os universos. Deitado no oceano causal, ele é o amo de todos os mundos materiais. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então? Tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya, Namastê Narasimhaya, Ala dala dadaine, ala dala dadaine, Hiranyakashipu vakshaha, Hiranyakashipu vakshaha, Shilatankam nakalaye, Shilatankam nakalaye. Toni Shinha para Toni Shinho, Toni Shinha para Toni Shinho, Yato Yamita Toni Shinha, Yato Yamita Toni Shinha, Maeni Shinho Hidaeni Shinho, Maeni Shinho Hidaeni Shinho. Nishinha Madin Sharanam Prapadye, Nishinha Madin Sharanam Prapadye, Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Hanubringam, Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Tavakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa, Dalita Hiranyakashipu Tanubringa, Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya, Nishinha Deva Jaya, Nishinha Deva Jaya Nishinha De, Jaya Nishinhadeva Jaya Nishinhadeva Jaya Nishinhadeva Jaya Nishinhadeva Jai Prahlada Maharaja 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 Jayo Lakshmi Nishinha 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 Prabhupada 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 Guru Deva 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 Shinhadeva Bhagavan ki jai Prahlada Maharaja ki jai Prabhupada ki jai
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihati Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.